Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Por meio da fé, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos ler juntos esse versículo, 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa ministrar-nos, como diz o Evangelho, como martelo que esmiuça penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Eu poderia ter pedido para alguém pregar essa noite, mas eu senti tão forte que deveria compartilhar essa tão simples palavra. Muito obrigado, eu esqueci minha garrafa. Obrigado. Como eu disse no primeiro dia daquela viagem missionária, Deus me deu esse texto. E essa palavra foi uma direção para tudo o que aconteceu lá. Meus irmãos, nós precisamos alinhar a nossa visão à visão que Deus tem. E eu creio que poucos temas são tão falados na igreja como fé. Talvez se você já teve uma insônia da madrugada, quantos já tiveram? E passaram lá os canais de um para o outro, o que você viu as pessoas falando, os pastores da televisão, foi sobre fé. Eles falaram sobre como ter fé para conquistar, sobre como ter fé para avançar, sobre como ter fé para fazer coisas impossíveis. Mas apesar de fé ser um dos temas mais falados na igreja, eu creio que é um dos temas menos compreendidos da igreja. Nós falamos daquilo que não conhecemos. E quando falamos sem revelação da palavra, daquilo que nós conhecemos, nós deixamos de viver a plenitude daquela revelação do que Deus tem. Por isso é muito importante que a gente compreenda que fé é fundamental. Pois fé é o estilo de vida que Deus espera que seus filhos vivam. Vou repetir isso, a fé é o estilo de vida que Deus espera que seus filhos vivam. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia vai dizer isso, mas o meu justo viverá pela fé. Perceba a particularidade, o trazer para si, o meu justo, aquele que me pertence, ele deverá viver desta maneira. Este é o estilo de vida que eu espero. O estilo de vida que Deus espera que eu e você vivamos é o estilo de vida da fé. Em outras palavras, se eu não estou vivendo nesse estilo de vida, eu não estou vivendo na forma que Deus espera que eu viva. Eu não estou vivendo do jeito que Deus espera que eu viva. Mas como eu falei, a igreja não entende muito de fé, apesar de falar muito sobre fé. Por exemplo, você sabia que existe na Bíblia mais de um tipo de fé? Por exemplo, existe a fé salvífica. Efésios 2, 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esta é a fé para a salvação. Quando você diz, eu creio que Cristo morreu na cruz para a remissão dos meus pecados, nesse momento em que você deposita a fé em Jesus, você é salvo. Você não precisou fazer nada para ser salvo, você simplesmente creu em Cristo. E esse é o maior mistério da fé cristã. Toda religião você precisa fazer algo para obter algo de Deus. Você precisa fazer algo para ser salvo. E na fé em Cristo, a única coisa que você precisa fazer é decidir depositar sua fé única e exclusivamente em Jesus. E se você decidir depositar sua fé única e exclusivamente em Cristo, quer que ele crê que ele pagou o preço dos seus pecados, crê que ele morreu a minha e a sua morte, você será salvo. Mas pastor, não precisa. Não. Mas e? Não. Mas não, A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer em Cristo. Então eu vou viver o pecado e agora está tudo certo. Não, então você nunca foi salvo. O verdadeiro salvo recebe uma nova natureza. Ele agora pertence ao Senhor Jesus. Ele tem um selo de propriedade. Ele é de Cristo. Ainda que ele tente viver no pecado, ele não consegue. E se ele consegue, é porque nunca foi salvo. Isso é o que diz o apóstolo João em 1 João. Que aqueles que creem em Cristo não podem viver no pecado. Não é não podem porque estão proibidos. É não podem porque não conseguem. Porque agora a nossa nova natureza, criada em Cristo Jesus, não almeja mais o pecado. Agora o nosso coração, que antes apontava para a terra, para as coisas da terra, agora aponta para a eternidade, almejando a pátria celestial, almejando as coisas do Senhor. O que não significa que o crente não pode pecar. Há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Conseguem entender isso? Quantos de vocês no trânsito precisam ir clamando o sangue de Cristo a todos os minutos? Seus pecadores miseráveis. Você pode pecar nesse sentido, mas você não consegue viver em pecado. Porque o verdadeiro salvo, uma vez que peca, sente o incômodo do Espírito que agora habita nele e diz, por aí não. E o que você faz? Você dá aquela resistidazinha, o que você diz? Mas Deus, o que o Espírito Santo responde para você? Nada, você sabe que você está errado. E você vai lá e se arrepende e o sangue de Cristo te lava. Essa é a fé para a salvação. Eu creio que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para escrever meu nome no livro da vida, para me salvar. Repito, é uma autorização para viver em pecado? É claro que não, se você pensa assim, você nunca foi salvo, você não nasceu de novo. Existe, por exemplo, o dom da fé, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. Preste atenção nisso. Existe o dom da fé. O dom da fé não é um dom natural. É uma fé extraordinária para mover-se no sobrenatural. Eu conheci uma senhorinha que movia assim, uma pastora bem idosinha. E uma vez a gente foi fazer uma ação evangelística, e o tempo fechado, irmãos, meu Deus. Aí eu falei assim, ô pastora Marli, vai chover. Ela disse, não, eu orei, não vai não. Nessa voz, nesse tom de voz. Não, eu orei, vai não. Eu falei, eu não vou contaminar a fé dela. Né? Irmãos, tempo fechado, trovões. De repente o céu começou a abrir. Um dia ela foi visitar uma pessoa que tinha perdido, estava na gravidez e tinha perdido todo o líquido amniótico. Aí ela teve uma ideia. Ela disse para a pessoa, olha, não tem poder nenhum nessa água aqui. Mas toma essa água e essa água vai virar líquido amniótico. Irmão, você bebe água e vira líquido amniótico? E aquela pessoa tomou. No outro dia o médico disse, eu não sei o que aconteceu, o seu líquido amniótico voltou todinho. O dom da fé. É o dom sobrenatural da fé. Não é a fé salvífica. É o dom do Espírito. Por que eu sei que é um dom diferente? Porque a lista de todo o contexto do texto é de dons sobrenaturais. Profecia, variedade de língua, operações de maravilhas, que está na sequência. Mas essa noite, eu gostaria de falar sobre algo muito mais fundamental do que qualquer outra dessas situações. Eu queria falar sobre a essência da fé. E quando Deus me ministrou isso aqui, eu acho que isso revolucionou minha vida, irmão, naquele quarto de hotel, sozinho, lá em San Diego. Quando Deus me disse, depois do meu tempo com Ele, lendo a palavra, fé é uma linguagem de relacionamento com Deus, e não uma linguagem de resultado para com Deus. Vou repetir isso, fé é uma linguagem de relacionamento com Deus, e não uma linguagem de resultado para com Deus. Esse é um princípio que eu e você precisamos entender hoje. Como eu disse, talvez muitas das igrejas nesta nação, graças a Deus nem todas, estejam ensinando as pessoas a usarem a sua fé para conseguir algo. Tenha fé e você vai conquistar. Tenha fé e você nunca vai ficar doente. Tenha fé e se você fica doente é porque você não teve fé. Mentira! Quantos que ouviram falar do ministério de Reinhard Bonnke? Um homem de Deus, usado para curar multidões, morreu de câncer. Foi falta de fé? Não! Fé, as pessoas têm usado a fé para ensinar os outros a quererem barganhar com Deus. Não, se você tiver fé, você vai conseguir a casa do, a melhor casa, você vai ter o melhor carro. Mentira! A fé não é, não é construída para conseguirmos algo de Deus. Entenda, a genuína fé não é para conseguirmos algo, mas é para conhecermos alguém. Eu vou repetir isso, eu sei que você não entendeu. A genuína fé não é para nós conseguirmos algo, mas é para nós conhecermos alguém. Fé é linguagem de relacionamento. É por isso que a Bíblia diz, como lemos, que o justo viverá pela fé. É por isso que o texto de Hebreus que nós lemos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se você viver sem fé. Até a oferta, o pastor Fernando leu em 2 Coríntios 5. É tão certo que você vai receber quando você oferta, que a Bíblia diz: não oferte por necessidade. Ou seja, não seja a motivação do seu coração a colheita daquela semente, porque se a motivação do seu coração é a colheita daquela semente, você está completamente equivocado na linguagem de fé que você está se utilizando. Muitas vezes a gente acha que uma grande fé é uma fé que produz grandes resultados humanos, mas a verdade é que uma grande fé é uma fé que simplesmente obedece a Deus em amor. Fé e resultados não estão ligados em primeira mão, mas em segunda, como eu vou falar. Se ligarmos a fé à noção de resultados, nós vamos viver uma fé de barganha, não uma fé de relacionamento. Por isso que a fé, diz a Bíblia, está ligada a algo muito mais profundo. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo... Há uns anos atrás, eu comecei a orar e dizer assim: Jesus, eu queria tanto que o Senhor me usasse em curas. Eu queria tanto que o Senhor me usasse para viver milagres. E o Espírito Santo, depois de eu orar meses, me usa. Deus me fez a pergunta crucial: para quê? Para que você quer que eu use você em curas e milagres? Quantos já foram questionados em suas motivações por Deus alguma vez? Você sabe que Ele já sabe a resposta, né? Ele não pergunta para ele saber, ele pergunta para você saber. E eu fiquei calado, não tive coragem de responder, porque eu sabia. Naquele momento de experiência com Deus, o Espírito Santo seguiu falando no meu coração. Ele disse: você quer só para dizer, mais um. E sabe, naquele dia Deus me mostrou algo na palavra. Jesus nunca curou por curar ninguém que fosse. Tanto é que ele dizia: não conte que fui eu. Jesus não queria que fosse divulgado aquilo que ele estava fazendo. Mas a Bíblia diz que quando ele curava movido de íntima compaixão. Porque o veículo pelo qual o poder de Deus flui de uma pessoa para outra é o amor. Então, olha que coisa maluca, eu posso estar cheio do Espírito e cheio de dons espirituais, mas se eu não amo de verdade o outro, o poder que está em mim não vai conseguir tocar o outro. Porque o veículo pelo qual o poder de Deus flui de uma pessoa para outra é o amor. Fé sem amor é misticismo. Fé sem amor é para dizer: olha o que eu fiz. Fé sem amor é para dizer: mais um milagre. Fé sem amor só nutre o meu ego, e Deus não nutre o ego dele, de ninguém, perdão, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Para que serve então a fé? Se a fé, pastor, não é para eu ter resultados em uma ação primeira, para que serve a fé? A fé serve para obedecermos. Eu quero te mostrar isso. Mas, pastor, a fé não produz resultados? Sim. Mas a fé genuína que produz resultados é a fé que é consequência de relacionamento, de intimidade com Deus. E não a fé no resultado. Tem muitas pessoas que põem a fé na fé. Se eu crer porque eu crer porque eu crer, vai acontecer. Não, isso é fé na fé. O princípio elementar da doutrina de Cristo, expresso em Hebreus capítulo 6, é fé em Deus. Quando a gente coloca a fé na fé, a gente se relaciona com Deus por meio da barganha. Vocês estão conseguindo compreender? Deus, se eu fizer isso, o Senhor me dará isso, então eu vou crer e o Senhor vai fazer. Se eu der o meu carro para a igreja, eu vou receber 10 carros em troca. Irmão, está melhor que a XP. Não. A verdadeira fé, ela nos leva a um relacionamento não de barganha, mas de intimidade com Deus. O sobrenatural na nossa vida, ele só é uma consequência do relacionamento com aquele que é sobrenatural. Muitos não conseguem mover no sobrenatural porque pensam que tem que ter fé no resultado. A fé não se estabelece no resultado, mas no relacionamento e no caráter de fidelidade de Deus. Diga isso comigo: a fé se estabelece no caráter da fidelidade de Deus. Deixa eu tentar te explicar isso. Bruno, você é meu ator, venha. Quem mandou você? O pastor Fernando também. Fiquem um do lado do outro. Eu preciso fazer um muro. Deixa eu ver quem mais vai me ajudar no meu muro. Fiquem assim, de lá. Mais pra frente. Isso. Vem, Matheus. Eu preciso de um muro grande. Leandro, que se tornou pai agora. Alguém mais? Quem olhar muito pra mim vai vir pra cá, pra frente. Façam assim, ó. Assim, ó. Isso. Não ficou um bom muro, irmão? Meu Deus. Essa é aquela ripinha que quebrou. E o pedreiro não podia jogar fora, né? Aí ele grudou no meio. Lá em casa tem um desse num canto. Por que ele fez isso? Perdão, irmãos. Continuemos. Alegria é fruto do Espírito. Aleluia. Anderson, te convocaram aqui. Vem cá, Anderson. Agora é a muralha. Ele já viu até da cor dos muros. É. Pensa que não, mas a ripinha é o que segura. Né? Enverga, mas não quebra, né? Mas continuando. Deus chama um dos seus amigos. Quantos já aprenderam aqui que Deus só chama seus amigos para as suas missões principais? Aprendemos isso na palavra? E ele chama Josué. E ele diz assim: Josué, você vai pegar esse povo e vai conduzir para a terra prometida. Josué é tão difícil. Por isso eu já estou te adiantando. Seja forte e corajoso. Porque Josué, eu estou prometendo que você vai chegar lá. Um parênteses aqui, mas se Josué, você não for forte e corajoso, você não vai chegar. Então profecias não são auto-executivas? Tem pessoas abrindo mão de promessas, porque estão achando que Deus fará tudo. Deus não fará tudo. Guarda essa pedrada aí com você, para jogar no muro daqui a pouco. Deus fala para Josué, a Bíblia diz que então Deus chama Josué, e Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Pergunta: Josué não sabia que Moisés tinha morrido? É claro que sabia. O que, que Deus queria falar para Josué? Josué, foi uma bênção que eu usei Moisés, não foi? É, Josué, morreu. Agora é tu. Eu vou te levantar. Foi muito bom, mas passou. A Bíblia diz então que Deus dá um sinal para Josué. Repete o milagre que Moisés viveu, não mais no Mar Vermelho, mas no Rio Jordão. A arca vai à frente, Deus abre, eles passam a pé enxuto, e eles chegam lá e está tudo pronto? Não. Tem um muro. E Deus diz para Josué: Josué, você vai dar 7 voltas no muro, com o povo, em silêncio. O mais difícil não foi dar 7 voltas, o mais difícil foi deixar 1 milhão quase, 1 milhão e meio de pessoas em silêncio. Esse para mim é um milagre, com crianças e mulheres. Fecha a parede. Estou só refletindo o texto bíblico, não é, irmão? É o que está lá. E aí, Deus diz: Josué, porque no 7º dia, você não vai dar só uma, não. Você vai dar 7 voltas, e eu vou derrubar o muro. E o muro vai cair. E você vai gritar, tocar os chofares, as trombetas, e vai cair. Por que que a gente não consegue viver esses milagres? Porque quando Deus libera uma promessa que na nossa cabeça é absurda, a gente põe a fé no lugar errado. A gente acha que a gente tem que crer que o muro vai cair. E eu não tenho que crer que o muro vai cair. Conseguiram entender? Quando Deus fala para Josué: Você vai dar 7 voltas, e no último dia, 7 vezes, e nesse último dia, vocês vão gritar e o muro vai cair. Josué não precisava crer na queda do muro. Josué só precisava obedecer. A gente não vive milagres, porque a gente acha que a gente tem que crer no resultado. E quando a gente acha que tem que crer no resultado, é impossível. Vamos todos ficar em pé. Isso porque eu ia pregar pouco, né? Ainda estou na metade, mas vai dar certo. Cada volta que eu der, vocês não vão dar uma volta ao redor do corpo de vocês, porque está frio, vocês esquentam. Imagina Josué, Josué dando a volta. Vamos botar aqui o mostardinha de... O mostardinha de referência. Toda vez que eu vou dar 7 voltas mesmo. E o ketchup. Todas as vezes, presta atenção, que eu dei a volta, você vai fazer assim, ó. Tá bom? Fechou? Entenderam? Quer que eu chame as crianças para ajudar vocês? Não, vamos lá. Elas entendem. Vamos lá. Então Josué está lá com o povo. E ele está dando a volta. E parece a coisa mais absurda. Dei uma volta. E aí Josué vai de novo. Deixa eu contar, senão eu vou perder, né? Duas, né? Já. Uma. A labirinte. Duas. Meu advogado não sabe contar, irmão. E Josué está lá, dando a volta. Com o povo. Três. Vai. E Josué está dando a volta com o povo. E ele vai de novo. E ele diz assim. Quatro. Imagina aquele povo cansado e sem poder falar nada. Eu acho que Deus proibiu eles de falar para não correr o risco deles murmurarem. Cinco. E Deus vai lá e diz, vai mais uma, Josué, eu estou contigo, vamos lá. E está lá aí, seis. Na última a gente vai dar um brado de vitória, tá bom? E ele dá mais uma, e ele dá mais uma, e ele dá mais uma, e essa é a última. E aí, sete. Oh! Obrigado. Obrigado, queridos atores. Obrigado, Ripa. Sentem. Presta atenção. A Bíblia diz que naquele momento os muros caem. Mas Josué não precisava crer que os muros iam cair. Ele só precisava crer que aquele que falou é fiel. E se ele cresce naquilo que Deus falou, não importa se ele conseguiria crer que se o muro ia cair ou não. O importante é que ele deveria obedecer. Porque fé não é linguagem de resultado. Porque é impossível eu crer que o muro vai cair, o muro cair. Mas eu não preciso crer que o muro vai cair. Eu preciso crer que aquele que falou é fiel. E se aquele que falou é fiel, eu vou obedecer. E ao obedecer, Deus gerará o resultado. Eu posso abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a minha vida? Não, mas a Bíblia diz que se eu sou fiel nos meus dízimos, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Eu não preciso nem crer, querido, que Ele vai abrir. Se eu só crer e obedecer, Ele vai fazer. Quando Jesus comissiona os 70 discípulos, Jesus diz assim para eles, vão pelas aldeias, de dois em dois, e vocês vão curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles não precisavam crer que os enfermos iam ser curados, eles só precisavam crer em Cristo, impor as mãos, e o resto era com Jesus. Por que isso é tão simples, mas tão poderoso? Porque muitas vezes você está travado na sua fé, porque você está achando que você tem que crer no resultado. Não, esqueça, isso não te pertence, somente obedeça aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração através da palavra. E se você crê para obedecer, o resto é totalmente com Ele. Pedro não precisava crer que se ele colocasse o pé para fora do barco, as águas se solidificariam debaixo dos seus pés. Pedro simplesmente precisava crer que aquilo que Jesus Cristo disse era verdade. E se ele cresse em Jesus, ele andaria por sobre as águas. Por que que a fé estão sendo edificados esta noite? É uma linguagem de relacionamento? Porque é muito, muito, muito mais fácil crer que Deus fará o que Ele disse que faria do que crer no resultado. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para Josué, manda esse povo dar 7 voltas ao redor do muro, Josué deveria se lembrar que é o mesmo, foi o mesmo Deus que disse que libertaria o povo com mão poderosa do Egito e o libertou. Que foi o mesmo Deus que disse que abriria o mar vermelho e abriu. Que foi o mesmo Deus que disse que o povo não iria passar fome e Deus o sustentou com maná. Quando eu conheço o caráter do meu Deus, eu não tenho dificuldade em relacionar-me em fé e viver em fé, porque fé é uma linguagem de relacionamento para com Deus, não uma linguagem de resultado. Qual é a direção de Deus para esse tempo? Não sei. Irmãos, eu não conto muitas minhas histórias, porque eu não quero que as pessoas venham para cá, por causa dos milagres. Mas eu compartilho muito com os líderes. Irmãos, é coisas tão sobrenaturais, igual eu falei, nem eu acredito. Mas sabe, não tem a ver comigo. Tem a ver com quem eu me relaciono. Não tem a ver com aquilo que eu consigo produzir para tirar de Deus. Que absurdo. Tem a ver com aquilo que eu consigo ofertar em amor a Ele, e Ele vai fazer o que Ele precisa e deve fazer. Por isso que a fé é linguagem relacional. Porque 2 Coríntios vai dizer que nós devemos crescer como? De fé em fé? Glória? Cada depósito de fé, uma revelação da glória. Eu creio a glória, eu creio a glória. E o que é a glória? Glória é uma palavra grega, doxa, que simboliza a manifestação de todos os atributos de Deus. Cada passo de fé me revela um estágio de glória crescente. E esse é o ápice do relacionamento com Deus. É quando você começa a ver a sua glória. Foi quando Moisés viu a Deus. Foi quando Jesus se transfigurou diante dos apóstolos. E você viu quem ele era. Isso é tão forte que Abraão não é chamado pai da fé por causa de Isaac. Abraão é chamado pai da fé pela fidelidade a Deus. Uma curiosidade bíblica, fé e fidelidade no original grego são a mesma palavra no Novo Testamento. Em outras palavras, na mente de Deus não existe diferença entre fé e fidelidade. Se eu digo ter fé, na verdade eu estou dizendo que eu sou fiel e que ele é fiel também. Quando eu entendo isso, querido, eu entendo que ser um homem de fé nada mais é do que ser um homem fiel a Deus. Homem de fé, homens e mulheres de fé, não são homens e mulheres que fazem grandes coisas necessariamente. São homens e mulheres que são fiéis a Deus. Sabe por quê? Pergunte por quê, pastor? Porque muitos dos grandes nomes de homens e mulheres de fé na Bíblia morreram sem ver nada. Hebreus 11:32, estou encerrando. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército. Quantos querem viver isso? Levante sua mão e diga eu. Vamos para o seguinte versículo. Houve mulheres também que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Vamos ver quem quer receber essa parte. Põe a mão para receber. Levanta, levanta. Uns foram torturados. Quem quer tortura? Uns recusaram-se a ser libertos para alcançar ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados. Quem pega o cerrado no meio, diga eu creio. Outros foram cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Escute, nem todo herói da fé foi alguém que viu um grande resultado. Para Deus, heróis da fé são aqueles que são fiéis a Ele, do começo até o fim de suas vidas. Não importa se Ele não curar, não importa se Ele não prosperar, não importa. Sabe por quê? Porque quem conhece o caráter de Deus não pode mais ter o coração na terra, mas quem conhece o caráter de Deus agora tem um coração batizado na eternidade. Podem me tirar tudo, podem levar tudo, eu permanecerei fiel ao Deus da minha salvação. É o que diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o produto do Oliveira Minta, ainda que os rebanhos sejam arrebatados dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não tem a ver com resultado. Pastor, você não crê em cura? Eu creio, irmãos. Quantos aqui estão nesta igreja e já experimentaram curas milagrosas aqui nos cultos? Levanta as suas mãos. Fora os que não estão aqui. Mas a minha fé não está sendo usada para gerar resultado. A minha fé vai ser usada para eu permanecer fiel a Deus. Para eu permanecer com Ele, mesmo quando ela não produz resultado. Sabe o que Deus trouxe você aqui esta noite para dizer? Nossa, misturei tudo, estou cansado. Sabe o que, por que Deus trouxe você aqui essa noite? Para dizer através da ministração da palavra, que talvez esteja difícil, talvez esteja doendo, Ele não vai te prometer o resultado, mas Ele te desafia a confiar nele. O caráter dEle é fiel, o caráter dEle é tremendo, o caráter dEle não mente. Hoje eu não posso falar o porquê, mas Deus sabe que eu estou pregando essa palavra como uma oferta de sacrifício ao meu Deus. Não tem a ver com resultado. Porque se Deus nos tirar tudo, e nós formos homens e mulheres de fé, nós permaneceremos fiéis a Ele. Talvez a corrupção do Evangelho nessa nação tenha feito muitas pessoas abandonarem a Cristo, quando não recebem as falsas promessas que foram feitas em nome de Cristo. Cristo não prometeu riquezas sem fim, embora eu creia que Deus prospere. Deus não prometeu uma vida sem problemas, e eu não o sirvo por causa disso. Por que você o serve, então? Porque Ele morreu a minha morte. Por que você o serve, então? Porque Ele foi traspassado pelos meus pecados. Por que você o serve, então? Porque meu destino era a condenação eterna, mas agora meu nome está escrito no livro da vida. E como diz o hino antigo, quando Deus fizer chamada, lá estarei. A gente só vê os milagres. A gente não vê as lágrimas que ninguém sabe que talvez você esteja derramando. É tão estranho pregar essas coisas. Porque parece que não atrai as multidões, e não atrai mesmo. Mas atrai aqueles que de verdade o amam. Talvez você se perdeu nessa jornada, irmão. Talvez você está cansado, frustrado, sem forças. Não se preocupe, Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Mas entenda que eu não busco a Ele para Ele me dar forças renovadas. Eu busco a Ele porque eu amo. E se qualquer outra ação da minha parte para com Ele não for, que não seja o amor, for outra, perdão, que não seja o amor, eu estou num relacionamento corrompido com Deus. Qualquer ação para com Deus que não seja a resposta de amor ao amor recebido é um relacionamento corrompido com Deus. Porque eu vou esperar algo. Mas Deus não faz? É claro que faz. Irmãos, eu vi milagres. Nós vimos, né, Diogo? Nós vimos. Há 3 anos atrás, eu estive numa igreja no Texas, nos Estados Unidos. Uma igreja tradicional. Eu estava almoçando e Deus me deu uma palavra para um pastor. E o pastor disse assim, americano é muito engraçado, irmãos, porque eles são cronometrados na agenda que eles mesmos fazem. Ele disse, Danilo, a gente já te deu a schedule, a agenda, a programação, mas você se importa de a gente interromper isso e a gente ir para a igreja para você orar por nós? Irmãos, há 3 anos atrás eu estive naquela igreja, e eles estavam, uma igreja tradicional, bem fechados ao mover do Espírito, mas eu falei o que Deus mandou. Hoje eu já posso contar, porque já está fácil. Olhei para uma pastora e falei assim, e Deus me disse, diga para ela que o tempo dela na igreja acabou. Eu falei, eu não vou falar isso, é o primeiro dia que eu estou aqui. É verdade. Eles vão me expulsar. Eu vou morar onde? Eu vou ficar onde aqui esses dias? Veio de novo. Eu me pus as mãos sobre ela e falei, eu não sei se vai fazer sentido para você ou não, mas Deus está me falando que você sabe que o seu tempo aqui acabou. Quando eu falei, essa mulher caiu de joelho no chão chorando. Eu não sabia que ela era a pastora executiva da igreja, a pastora administradora de toda a igreja. Aí eu fui mais cara de pau, falei, eles me expulsarem, vou fazer o que Deus mandou. Eu olhei para o pastor sênior e falei, pastor, você pode abençoá-la como um pai abençoa uma filha? E é horrível às vezes profetizar para americano, irmão, porque eles ficam assim, não é igual brasileiro, né? Já chora, já baba, e você diz, estou no rumo certo. Não, brincadeira. Brincadeira, querido. Orei, pastor, e ele falou, claro, hoje, e Deus naquele dia falou, você vai pregar para nações. Eu só estou dando um exemplo. Essa mulher, não é igual a nós, irmão, toda uma preparação para ela deixar o ministério naquela igreja. Hoje ela é vice-presidente global do C12. Há uns meses atrás, sabem o que é o C12? O Ministério com Empresários, que tem no mundo inteiro. Há umas semanas atrás ela me enviou uma foto, e nessa foto ela disse, cumpri o que Deus disse. Estou falando para todos os líderes globais do C12. Estamos em muitas nações aqui. Chego naquela igreja, os pastores vão me encontrar, me levam para almoçar numa churrascaria brasileira. Jesus me ama, não me ama? Eu e o Diogo, aleluia, picanha, aleluia. Queijo, aleluia. Mac and cheese também, né? Porque era uma churrascaria americana. E um pastor estava na minha frente, eu sei que da última vez que eu estive lá, ele não gostou muito de mim. Eu acho que por esse momento. Ninguém falou nada, mas, né? Ele olhou, pegou na minha mão e disse, você mudou minha vida. Falei, eu? É. Falei, mas o que, que eu fiz? Eu não acreditava em nada disso. Mas tudo Deus fez, e agora eu acredito. Irmãos, 3 anos depois, quando eu volto lá, e o Diogo é minha testemunha, pelo amor de Deus, você lembra, né? Me abraçaram, teve um pastor, aí ele falou assim, você traria uma palavra para nós? Só que a gente não pode mudar a programação do culto, porque eles já divulgam, americanos, meses antes toda a programação. Danilo, a gente sabe como Deus te usa, você se importa a gente cortar a transmissão? Falei, não se preocupe, na igreja quando o fogo está muito penteco, a gente também corta, porque não dá para transmitir isso online. Tranquilo. Fui lá, falei o que Deus mandou, irmãos. Aquele pastor, quando viu que eu estava lá, esse, me carregou do chão e disse, meu Deus, não acredito que você está aqui. Deus fez tudo aquilo. E aquela igreja que era tradicional ao extremo, hoje está se abrindo ao mover do Espírito. Estou falando de uma igreja, irmãos, de 4.000 membros. Isso tem a ver comigo? Eu posso avivar alguém, irmãos? Eu não posso avivar nem o meu coração. Trouxe a palavra. Irmãos, a glória de Deus foi tão forte naquele lugar que teve uma mulher que voltou carregada para o carro. E o marido teve que buscá-la. Ela sofreu, mas ela teve uma forte experiência com Deus. Estamos projetando algumas coisas. Vamos orar por isso. Mas sabe, nunca perdi o resultado. Você não precisa, é doido o que eu vou falar, ter fé naquilo que você acha que tem que acontecer. Você só precisa pensar assim, Deus, o Senhor quer que aconteça? É para eu te obedecer? Eu vou te obedecer. E o resto? Sei lá. Talvez você está cansado, sobrecarregado, fadigado. Porque você distorceu o conceito de fé. E a gente fez uma oração aqui, eu e o Diogo. Falamos antes de ir. Deus, nós não queremos menos do que o Senhor tem para nós, mas a gente também não quer mais, não. A gente quer a justa medida do que o Senhor quer. Porque às vezes você está sofrendo, você está querendo coisa que Deus não quer te dar, pelo menos agora. E Deus está dizendo para você, só descansa. Se relacione comigo em fé, porque o meu justo vive pela fé. E ao se relacionar comigo, eu cuidarei de todas as coisas. Essa palavra faz sentido para alguém? Eu disse que é pregamentos, preguei mais. Oh, Jesus. É fé, não é? Eu queria que você se colocasse em pé, irmãos. Eu não sei como foi essa palavra para você. Mas para mim, ela foi tão extraordinária quando eu a recebi. Porque eu entendi que eu não precisava fazer nada. Só obedecer. Mas também, Se você não usa a sua fé, escute, nem para obedecer, como que você vai viver? Oh, músicos, por favor. Como? Diga comigo, a fé é uma linguagem de relacionamento com Deus que se firma na obediência. Não foi o que Jesus disse para os discípulos? Vocês são meus amigos, porque vocês estão curando as pessoas? Não. Porque vocês me obedecem. Acabou-se. Quantos conseguem absorver essa palavra? Quantos estão enfrentando lutas que dizem assim, não vejo solução? Levanta a mão. Humanamente impossível. Deixa eu te falar um negócio, você não precisa crer que a situação vai mudar. Você só precisa se relacionar com Ele. Sabe qual é o problema, irmãos? Está gravando ainda? Ah, eu vou falar. A maioria de nós se relaciona à fé cristã evangélica com a mentalidade católica. Eu não vou criticar, eu vou trazer um pouco de teologia católica. Na teologia católica, o padre é o sacerdote, não é? Para ser perdoado dos pecados, quem você que foi católico, o que você tem que fazer? Confissão. Porque ele, como mediador entre você, do seu relacionamento com Deus, ele precisa te perdoar, não é? Tanto que ele diz, a penitência, e diz no final o quê? Seja absolvido. Mas na fé bíblica cristã, eu não estou criticando, porque os próprios católicos não consideram somente a Bíblia como revelação de sua fé, mas na fé bíblica, eu não tenho diferença nenhuma de você. A minha oração não tem mais poder. Você sabia disso? Eu sou tão pecador quanto você. Eu só tenho mais cabelo que alguns. Não foi fé no resultado. Brincadeira. Só que eu tomei uma decisão. E talvez isso seja a pequena diferença que você vê. Eu decidi conhecer muito profundamente aquele para quem eu oro. E sabe o que é mais legal nisso? Você também pode. E você não precisa de mim para levar suas orações a Deus. Você não precisa de uma oração minha para Deus falar. Porque se eu estiver trancado no quarto com a sua Bíblia aberta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscastes de todo coração. E sabe o que vai acontecer? O resultado vem. Pastor, você contradiz toda a sua mensagem. Você diz que o resultado não tem a ver com a fé. Eu falei que não a em primeira vista, a prima face. É que eu só lembro desse termo em juridiquês, não sei porquê, a prima face, a primeira vez. O que eu disse é que a fé que me leva a um relacionamento profundo com Deus fará com que Ele mesmo gere os resultados que Ele quer gerar, não os que eu quero. E alguns Deus vai liberar milagres. Você crê nisso? Alguns talvez vão morrer na prisão. Você sabia que na África, neste momento, o Estado Islâmico está matando milhares de cristãos? Eles têm menos fé para não crer no livramento? Ou será que eles têm mais fé que nós para permanecerem fiéis, mesmo sem crer no livramento? É a fé de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Fica sabendo, ó rei, ainda que ele não nos livre, ainda que a gente vá morrer agora, ainda que nós venhamos a morrer, nós estamos no lugar certo, sabia? Porque minha fé não tem a ver com o resultado. Minha fé tem a ver com intimidade com Deus. Por isso eu não vou orar por você hoje. Olha que bênção. Você vai orar. Você vai dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu não creio que o Senhor ama mais o Danilo. Ele não me ama mais. Talvez eu ame mais ele. Uns anos atrás eu falei, Jesus, o Senhor pode ser meu melhor amigo? Eu devia ter uns 14, 15 anos, 15. Eu não sei se ele aceitou, eu não sei se eu sou o melhor amigo dele, mas eu decidi fazer dele meu melhor amigo. E a minha fé não é para conquista. Israel nunca foi desafiado a ter fé para conquistar. Leia todo o Antigo Testamento. Israel foi desafiado a ter fé para obedecer. Se me ouvires e me obedeceres, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus nunca pediu que Israel cresse, que eles seriam abençoados. Nunca. Você nem precisa crer que você vai ser abençoado. Você só precisa crer nele. E as bênçãos vão atrás de você. No tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, de acordo com o propósito dele. Feche os teus olhos e ore aí. Vou te dar uns minutos, pode orar. E a gente vai terminar adorando a Jesus. Fala com ele. Diga para ele o quanto você quer se encontrar com ele. Diga: Deus, eu entendi esta noite. Talvez você esteja enfrentando, eu sei pelo Espírito, uma luta muito forte com seu filho, não é? Deus diz: descansa, se relaciona comigo. E se você se relacionar comigo, eu vou cuidar dele. Eu estava nos Estados Unidos e recebi uma notícia bem complicada, que tiraria talvez algumas pessoas do eixo. E eu fiquei numa paz. Eu sou mais espiritual? Não. Eu só decidi conhecer bem aquele a quem eu digo servir. Ore e diga: Jesus, eu quero te conhecer em intimidade. Jesus, eu quero conhecer a tua voz. Eu quero conhecer o sussurrar do teu espírito. Eu quero conhecer quem tu és. Eu quero conhecer a tua pessoa, porque se eu conhecer quem tu és, todo o resto o Senhor cuidará.